preciso pra viver. Conte comigo, amigo, amigo, é pra o que der e vier. Que amizade é tudo, é um sol, é luz de amanhecer.
Da Rádio Câmara em Vitória da Conquista. Eu, Ana Raquel Macedo, estou aqui para te fazer um convite direto de Brasília. Na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, eu vou estar ao vivo no jornal Painel Eletrônico com o deputado Daniel Almeida para falar sobre o problema das trocas constantes nos horários de voos no país, especialmente aí na sua região. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados vai fazer uma audiência pública interativa sobre esse tema na terça-feira à tarde. Então, manda sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai responder ao vivo na segunda, às 8 da manhã, no painel eletrônico. Anota aí nosso WhatsApp. É 61-999-78-9080.
A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Está no ar um espaço de escuta, diversidade e transformação. Entrevistas, histórias reais e debates sobre acessibilidade e direitos. Inclusão em Foco. Porque inclusão não é detalhe, é compromisso.
Agora são 9 horas, muito bom dia! Está começando mais uma edição do Inclusão em Foco, hoje é 3 de junho de 2026. Estamos chegando com a edição de número 53 deste programa, que ao longo deste segundo ano no ar, segue cumprindo o compromisso de promover informação, cidadania, inclusão e reflexão sobre temas que impactam diretamente a vida das pessoas. Eu sou o Júnior Patente e agradeço a sua companhia em mais um encontro dedicado ao debate de assuntos relevantes para a construção de uma sociedade mais justa, acessível e consciente. No programa de hoje, vamos discutir um tema que preocupa milhões de brasileiros: o crescimento dos crimes praticados por meio de perfis falsos nas redes sociais. Golpes, ameaças, perseguições, ofensas e ataques virtuais vêm causando prejuízos financeiros, emocionais e até o comprometimento à segurança de inúmeras vítimas. Também vamos abordar na participação a participação, melhor dizendo, das mulheres na política brasileira. São 30 anos da implantação das cotas de gênero para candidaturas eleitorais, o país ainda enfrenta desafios significativos para garantir maior representatividade feminina nos espaços de poder e decisão. E teremos uma entrevista especial com o psicólogo, psicanalista e pesquisador, além de escritor, Emílio Figueira, autor do livro Intervenções Psicológicas em Pessoas com Deficiências Sociais, Clínicas, Hospitalares, Inclusivas, Escolares, Trabalho e Esportivo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Inclusão em Foco. Pois é, e há 3 décadas o Brasil dava um passo importante para a busca de uma maior participação das mulheres na política, ao instituir as cotas de gênero para candidaturas eleitorais. A medida, aplicada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996, tinha como objetivo ampliar a presença feminina nos espaços de poder e decisão. 30 anos depois, no entanto, os números mostram que o caminho rumo à igualdade política ainda é longo. Apesar dos avanços conquistados ao longo desse período, a representação feminina no Congresso Nacional permanece abaixo do esperado. Nas eleições de 2022, as mulheres ocuparam apenas 18% das cadeiras na Câmara dos Deputados. O desempenho no Brasil o coloca na 133ª posição entre os 192 países do ranking na participação feminina nos parlamentos. Entre os principais obstáculos apontados por especialistas está a dificuldade de acesso a recursos financeiros para as campanhas, o chamado subfinanciamento das candidaturas femininas continua sendo uma barreira significativa para que as mulheres consigam disputar eleições com igualdade de condição com os homens. Esse tema foi debatido no programa Mulheres de Palavra, na Rádio Câmara de Brasília, que é apresentado pela Ana Raquel Macedo, tem a colunista Cristiane Bernardes e teve a participação da professora Danusa Marques, discutindo e debatendo esse tema importante, e a gente traz para você um trecho dessa matéria.
Em 2026, aliás, a gente está completando aí 30 anos de um marco super importante nessa participação política das mulheres, que é a inclusão das cotas eleitorais de gênero na legislação. E aí o Observatório Nacional da Mulher na Política, que está aqui, que faz parte da Secretaria da Mulher da Câmara, ele promoveu um seminário sobre esse tema. E por isso aí que eu acho que a gente já tem que começar logo esse bate-papo, né, Cris? Conta pra gente um pouquinho, como é que surgiu essa história e esses 30 anos, esse marco da inclusão das cotas das mulheres, das cotas eleitorais de gênero, mas a gente sabe que acaba sendo cota para as mulheres na legislação. E aí fala um pouquinho também desse seminário, que não reuniu pesquisadores só aqui do Brasil, a gente teve aí 7 países participando desse debate, né?
Essa inclusão das mulheres, como você bem falou, né? As cotas são de gênero, ou seja, os partidos têm que lançar no mínimo 30% de candidaturas de um dos gêneros, mas a gente sabe que acaba se transformando numa cota para candidaturas femininas, né? Infelizmente. Essa inclusão, ela foi feita nas eleições municipais de 1996, acompanhando uma discussão mundial que se fez naquele momento, né, sobre a baixa participação feminina na política, nos espaços de poder em geral. Então, quando a legislação passa a obrigar os partidos, né, a lançarem pelo menos 30% de candidatas, que é o que nós temos no Brasil, uma cota de candidaturas, a ideia do legislador é que esse número de mulheres nos espaços de poder, especialmente nos legislativos, fosse sendo ampliado até alcançar 30%, mas também mirando em um futuro na paridade, que seria a igualdade entre homens e mulheres nas representações, ou seja, uma proporcionalidade à população. Se nós temos 52% de mulheres na população, teríamos 52% de mulheres nos parlamentos, né, no caso do Brasil. Mas o que a gente tem visto, né? Já se passaram 3 décadas, desde 1996, a gente fez esse seminário internacional agora no final de abril, exatamente como uma forma de relembrar e de celebrar as 3 décadas de aplicação dessa legislação, mas o Brasil continua com um dos mais baixos índices de mulheres nos parlamentos do mundo, né? Em 2022, a gente elegeu apenas 18% de deputadas federais. E entre 192 países, a gente está na posição 133, ou seja, 133ª nesse ranking. Nós estamos atrás de todos os países das Américas, por exemplo, né? Então, a ideia do seminário, que foi organizado pela professora Clara Araújo, né, da UERJ, que é uma parceira do Observatório e que, como você disse, reuniu pesquisadores de vários países e brasileiros, era pensar esse problema, discutir o que levou a esse problema e as soluções. Inclusive, a professora Danusa foi uma das participantes, esteve com a gente, né, nessa ocasião, no final de abril. E, nesse seminário, o ponto principal defendido pelos especialistas foi realmente nós tentarmos estratégias para alcançarmos a paridade de gênero nas instituições e nos espaços de poder. E um outro ponto que foi mencionado, que eu acho que é importante a gente pensar, né, nesse ano eleitoral, foi a questão da violência política de gênero e de como que ela repercute na atuação política das mulheres, né? E aí, dentro do grande assunto da violência política, que ela tem várias formas, enfim... foi comentada a questão do baixo financiamento eleitoral pelos partidos, né? Ou seja, a aplicação que hoje, pela legislação, é obrigatória no mesmo percentual das candidaturas, mas, no mínimo 30%, mas é um dos maiores obstáculos percebidos ainda pelos especialistas que estão estudando o tema, né? No Brasil e também em outros países, né?
E aí, Cris, você mencionou aqui a participação da professora Danusa nesse seminário e, claro, nessa discussão como um todo, você falou de financiamento. E é interessante você vincular o financiamento como violência política de gênero. Por que que a gente pode falar disso, professora Danusa, que é uma violência política de gênero? E como que a gente pode também garantir que os partidos invistam nessas candidaturas femininas?
Bom dia. Ana Raquel, Cris, todo mundo. Então, eu acho que a gente tem um problema com muitos fatores, né? E aí um dos fatores tem a ver com financiamento, mas se a gente vai voltando e tentando entender de onde que vem a decisão sobre o financiamento, a gente chega no que eu acho que também foi o que a gente discutiu ali no evento, e a gente chega no ponto de entender que quem dirige os partidos políticos é que toma as decisões sobre como os recursos que os partidos têm vão ser aplicados nesse momento eleitoral. Né? Não só no momento eleitoral, mas no momento do mandato também. Né? Os partidos organizam a vida política. Então, a gente não pode pensar nas candidaturas de maneira isolada. Essas candidaturas de homens e de mulheres estão situadas dentro de um planejamento que é dos partidos políticos. Claro, os partidos são muito diferentes, eles se organizam de maneira diferente, mas quando a gente pensa a participação das mulheres nos partidos, por mais que os partidos sejam variados e eles realmente se diferenciem em muitos pontos, a gente vê que tem uma constante de que as mulheres não estão nas direções dos partidos políticos, a agenda das mulheres, das suas próprias carreiras, né, e da priorização das suas candidaturas e da sua trajetória política, isso normalmente não está na prioridade do partido, porque as mulheres também estão ausentes das direções partidárias. Isso vai se refletir na sua condição de construir carreira política, de construir uma vida na política, né? E na sua condição também de atuação, inclusive depois de eleitas, né? Porque há muitas dificuldades. Quando a gente fala de violência política de gênero, a gente está falando de todas essas dificuldades que as mulheres enfrentam de maneira sistemática, de forma a minar a sua possibilidade de construir carreira, de exercer as atividades do mandato, de atuar politicamente. A gente também não está falando só das candidatas, né, das políticas profissionais, mas a gente está falando de todas as mulheres que atuam na política. A gente está falando também de ativistas, a gente está falando de jornalistas, por exemplo. Então, violência política de gênero é algo bastante amplo, pensando na limitação sistemática da atuação política das mulheres, né? E no caso das candidaturas, o subfinanciamento, como ele é sistemático, a gente consegue entendê-lo como uma violência política que acontece dentro do partido. Então, não é só que as mulheres que são políticas profissionais, elas competem com candidatos e candidatas de outros partidos. Elas competem internamente ao partido. E muitas vezes as direções partidárias, e isso é sistemático, não investem na carreira das mulheres, na competitividade dessas candidaturas. Né? E isso vai se refletir, então, num problema mesmo de representação das mulheres, né? Que não é um problema delas, é um problema geral do sistema político, principalmente do sistema partidário.
E aí, eu fico pensando o seguinte, muitas vezes a gente vê, então são 30 anos de cotas, em tese 30% ali, quer dizer, tem que ter 30% de candidaturas. A gente está 30 anos depois com 18% de mulheres no parlamento. E aí tem uma discussão, inclusive, que está lá no Senado, uma discussão sobre, então não seria o caso de ter um percentual de fato ali de cadeiras, em vez da gente falar de candidaturas? Esse é um debate também que é colocado, mas existe ali também diferenças em relação ao que está sendo discutido no Senado, porque tentaram colocar, assim, existe uma discussão de assegurar 20% das cadeiras nos parlamentos para as mulheres, mas são 30% de candidaturas. Como é que fica esse debate nesse momento, professora Danusa?
Então, as pessoas que pesquisam essa área, que são especialistas no tema, é um consenso que é seria um retrocesso ter uma reserva de 20% das cadeiras. Acho que por dois motivos. Um, que 20% já é menos do que os 30% de cotas que temos há 30 anos. É, muitas vezes, as cotas que estão aí há 30 anos e que a gente vê que tem uma aplicação limitada, elas se usa o argumento das conclusões dos estudos, né? Olha, as cotas de candidaturas parecem não estar funcionando. E aí se usa esse argumento para falar, ah, então elas não servem para nada, vamos abrir mão delas, né? Porque elas não estão funcionando. Mas não é isso, né? Elas não estão funcionando porque elas não são aplicadas adequadamente. Os partidos políticos, eles têm sistematicamente deixado de cumprir essas cotas, eles passam a cumprir as cotas de candidatura, né, de registro de candidatura, pelo menos 30%, só em 2014. E aí, quando tem a decisão do TSE, depois do STF, de que essas cotas elas implicam sobre o fundo eleitoral e o horário de propaganda eleitoral gratuita, aí sim os partidos não cumprem, né? E aí, o que acontece? Eles vão se anistiando. A gente já chegou na quarta anistia. Então, todo ciclo eleitoral, os partidos deixam de cumprir as cotas e aí depois eles se anistiam. 20% de cadeiras teria um reflexo imediato na ocupação dessas cadeiras. Sim, mas a gente já tem 18% aqui na Câmara, né? A gente tem assembleias legislativas que têm um percentual maior que isso. Se a gente define 20% como piso, esse piso vai virar teto. Porque nesses 30 anos a gente sabe o que aconteceu. Na verdade, em todos os anos, né, deste país, a gente sabe que piso vira teto. Isso é muito pouco. Além disso, então, assim, seria um retrocesso até em termos percentuais. E, além disso, por um outro caminho, eu acho que é importante a gente pensar que nós estamos absolutamente atrasados, né, Cris? Como você falou, nossa posição 133 no mundo é vergonhoso.
De 192, a gente está em 133.
É mais vergonhoso ainda quando a gente pensa a nossa condição na América Latina. A América Latina é uma região que cria, não vou dizer cria, né? Mas assim, desenvolve, implementa mudanças institucionais que tiveram muita efetividade. Os países vizinhos, então vou pensar aqui, Argentina, Bolívia, México, que não é exatamente vizinho, mas enfim, América Latina, eles estão já há anos, nos últimos 15 anos na região, se fala de paridade, como o Cris falou, 50%, e não 30%, que é o que a gente está empacada, ou mesmo 20%. Então, assim, a gente, hoje em dia, na área, eu acho que no Brasil a gente está um pouco empacado. A gente está bastante empacado nessa coisa das cotas, dos 30%, tentando fazer uma lei de 95, implementada em 96, funcionar. Mas na região e no mundo se fala de paridade, o que coloca a gente numa condição mais vergonhosa ainda. Então, assim, nada menos do que 50%. Se for para ter uma mudança institucional de implementação de cadeiras, tudo bem, mas que seja 50%, porque 50% é que é o justo. 20% não é justo, nem 30% seria justo.
E aí, Cris, a gente está chegando aqui ao fim do nosso comentário, estamos com o tempo corrido, mas só para a gente poder fechar, eu acho que é importante. Que estratégias, e aí a gente poderia falar entre estratégias mais eficazes para garantir mais candidatas, mais mulheres eleitas? Às vezes se fala assim, a mulher não quer se candidatar, não é bem assim, como vocês estão colocando, né, aqui no comentário. Que fechamento que a gente pode ter aí de todo esse debate? Eu sei que é uma tarefa difícil falar em pouco tempo, mas dois minutinhos aí, Cris, então, como é que a gente consegue?
A gente poderia começar com um combate mais severo da violência política, né? E isso inclui a questão, como nós falamos, da violência econômica, que na competição eleitoral se apresenta como o baixo financiamento, às vezes até o não financiamento, quando se fala das candidaturas laranja e tal. Isso é uma questão, assim, premente, imediata. Mas eu acho que tem uma questão, questões anteriores que passam pelo investimento na formação dessas candidatas, que a gente já tem legislação também obrigando, né, a aplicação de recursos partidários nisso, mas uma formação política, uma formação de cidadania, uma formação técnica também para elas. Mas isso vai refletir no tempo que as mulheres têm para realizar essas formações, para entrar nos partidos, para efetivamente participar. E isso, nós estamos falando de uma condição estrutural de que as mulheres são muito prejudicadas porque elas absorvem as tarefas de cuidado não remuneradas. Então, acho que uma regra mais clara sobre a política de cuidado, né, o desenvolvimento de uma efetiva política estatal de cuidado também beneficiaria as mulheres, no sentido de que elas teriam condições efetivas de participar. Porque essa fala de que as mulheres não querem participar, ela é muito incorreta, porque, na verdade, muitas mulheres que querem, gostariam muito de participar, elas não têm condições efetivas, materiais, de participarem. Elas não têm tempo, elas não têm dinheiro, elas não têm recursos, elas têm que sustentar a família sozinhas, né? 40% aí dos lares chefiados por mulheres. Então, você vai dizer que condição essas mulheres têm de participar politicamente, né? Então, eu acho que essa discussão sobre a política de cuidado, ela é anterior às medidas efetivamente eleitorais que a gente pudesse pensar sobre regras, né, da competição eleitoral.
É isso aí, vou agradecer muitíssimo. Obrigada. Cristiane Bernardes, obrigada. Nossa colunista agora do Mulheres de Palavra, semanalmente com a coluna, e a professora Danusa também aqui, a professora Danusa Marques, que é do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Obrigada pela participação.
Obrigada pelo convite.
E a gente que agradece que venham outras mulheres e virão outras Mulheres de Palavra com temas importantes nesse ano eleitoral.
Mulheres de Palavra, uma parceria Rádio Câmara e Observatório Nacional da Mulher na Política.
Excelente discussão trazida aqui pelo programa Inclusão em Foco, né, e pela equipe, né, Ana Raquel e Cristiane Bernardes, do Mulheres de Palavra. Realmente, a mulher tem enfrentado luta após luta, dia após dia, para conseguir a tão esperada conscientização a respeito da igualdade de gêneros, de direitos iguais para homens e mulheres. É hora de um rápido intervalo. Na volta eu vou trazer uma entrevista para vocês com o professor Guilherme Brito, da AFIA. Ele vai falar sobre um assunto importantíssimo e perigosíssimo, que é a quantidade de perfis fakes nas redes sociais e que tem provocado tantos problemas para pessoas em nosso país e em todo mundo.
Conheça o Portal Incluir no Instagram. No arroba Portal Incluir, famílias e especialistas se unem para compartilhar experiências, informações e apoio. Junte-se a nós e faça parte de uma comunidade colaborativa e inclusiva. Siga agora arroba Portal Incluir. A inclusão é essencial para uma sociedade justa. Cada pessoa, independente de suas limitações, tem muito a contribuir. Seja parte dessa mudança. Inclua, respeite e valorize as diferenças.
Estamos de volta com o programa Inclusão em Foco, aqui pela sua mega rádio VCA e também pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, trazendo a inclusão no prato do dia, no cardápio do dia. A gente vai estar sempre falando de inclusão aqui nesse programa. E falar de inclusão é falar também de problemas que a sociedade enfrenta e que precisam ser combatidos. E agora a gente vai falar de um tema extremamente complicado e que a gente tem visto, infelizmente, crescer em nosso país e em todo o mundo. As redes sociais se transformaram em um espaço de convivência, informação e trabalho. Mas para muitas pessoas, elas também têm sido palco de ameaças, golpes, perseguições e ataques praticados por criminosos que se encontram e escondem através de perfis falsos. Todos os dias, vítimas têm sua imagem usada indevidamente, recebem mensagens intimidatórias, sofrem humilhações públicas e, em muitos casos, enfrentam graves consequências emocionais. O que muitos não sabem é que, embora criar um perfil fictício não seja necessariamente o crime, utilizar contas falsas para enganar, ameaçar, perseguir, ofender ou aplicar golpes pode levar à responsabilização criminal e ao pagamento de indenizações.
O alerta foi reforçado por estudos realizados por alunos do curso de Direito da AFIA, Vitória da Conquista, dentro do projeto Extensão, Educação em Direitos, Conhecimento na Rede Social, coordenado pela professora Leila Maria Prates. Especialistas destacam que a internet não é uma terra sem lei. Quem utiliza perfis falsos para atacar outras pessoas pode responder por uma série de crimes. Para falar sobre esse assunto e aprofundar esse debate, estou trazendo aqui no nosso programa, com muita alegria, o professor Guilherme Brito, professor de mestrado da AFIA, pós-graduação em Ciências Criminais e em Direito Político, Público, melhor dizendo, além de presidente da Comissão do Sistema Penal e de Segurança Pública da OAB, subseção de Vitória da Conquista. E hoje eu trago como convidado o professor Guilherme Brito, professor de mestrado da AFIA, pós-graduado em Ciências Criminais e Direito Público, entre outras graduações e formação. Ele vai falar sobre um assunto muito importante para os dias de hoje, que é o perfil fake. É crime? Não é crime? Por que que isso está alastrando-se por todo mundo e trazendo tantos problemas? E é sobre esse assunto que agora eu inicio essa conversa, já agradecendo pela presença. Professor, seja muito bem-vindo à Mega Rádio.
Bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade, a participação. Tenho certeza que será muito produtivo.
Professor, o que caracteriza um perfil falso nas redes sociais e em que situações essa utilização pode se tornar crime?
Veja só, um perfil falso ou perfil fake, dependendo do termo empregado, diz respeito àquelas situações em que determinados indivíduos criam perfis nas redes sociais atribuindo uma identidade diversa da real. Ou seja, ele atribui ou uma identidade de uma pessoa inexistente ou mesmo a identidade de uma pessoa inexistente que não é a real titular daquele perfil nas redes sociais.
E criar uma conta fictícia na internet é ilegal?
Veja só, a simples criação de um perfil fake, de um perfil fictício, inclusive com pseudônimos, por si só, de forma isolada, não configura crime. A configuração de crimes dependerá da finalidade que se atribui a este perfil, ou seja, a forma como este perfil é utilizado na prática.
Entendi.
A depender dessa utilização, da destinação dada ao perfil, aí eu tenho uma série de crimes que podem ser configurados.
E como a prática, né, dessa impersonação pode afetar a vida pessoal, profissional e emocional das vítimas, professor?
Veja só, nós temos inúmeros bens jurídicos, né, que são tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro. E a utilização dos perfis falsos de forma criminosa, infelizmente, é uma realidade muito patente, muito endêmica na sociedade brasileira atualmente. Apenas para que se tenha um exemplo, eu posso ter o crime de falsa identidade, que é quando o perfil é criado atribuindo uma falsa identidade com a intenção de causar dano a outrem. Eu posso ter crimes contra a honra a partir de perfis falsos, calúnia, injúria, difamação. Eu posso ter o crime de cyberbullying, que diz respeito à intimidação sistemática por meio de atos de discriminação e humilhação, sobretudo. Eu posso ter atos de perseguição, o famoso stalking. Então, quando eu falo de todos esses crimes, eu estou falando de inúmeros bens jurídicos de direitos dessas vítimas que são tutelados. E aí, eu posso ter propriamente uma ofensa contra a honra, contra a imagem desta pessoa perante a sociedade e também como ela se enxerga. Eu posso ter uma violação da sua intimidade e da sua privacidade. Eu posso ter ameaça e constrangimento, uma violação e limitação da sua liberdade e da sua capacidade de autodeterminação. Então, as formas pelas quais as vítimas são afetadas são várias. Uma que tem se vivenciado diariamente diz respeito aos estelionatos virtuais, estelionatos eletrônicos. Tem sido muito comum, quase que diário, a criação de falsos de advogados, por meio dos quais, obtendo-se indevidamente acesso a processos judiciais, pessoas, se passando pelos advogados, conseguem entrar em contato com clientes, passando informações falsas sobre processos, exigindo vantagens indevidas e gerando prejuízos incomensuráveis. Essa é uma situação muito recorrente. A OAB tem tentado atuar diante desse cenário, mas é uma situação bastante complexa. Então, de forma ampla e resumida, são muitos os bens jurídicos, são muitos os interesses, os direitos que são violados pela criação desses perfis falsos.
E as pessoas precisam também se conscientizar, nesse caso que o senhor falou, né, dos contatos que são mantidos, muitas vezes pedindo dinheiro e tudo mais. As pessoas têm que tomar cuidado de que forma eles tratam com essas pessoas, né, com seus advogados. Se eu trato com um advogado para um processo, eu vou conversar com ele pelo telefone, eu vou no escritório dele, eu não vou estar tratando por Instagram, por WhatsApp. É pelo menos isso para tomar cuidado, né, professor?
Perfeito, com certeza. No mundo atual, na realidade contemporânea, todo cuidado que se toma nas redes sociais é pouco. Uhum. Quando se recebe contatos, por exemplo, de profissionais, quaisquer que sejam, mas sim, nesse caso específico dos advogados que nós estamos tratando, é preciso que se confirme a identidade do interlocutor.
Claro.
Primeiramente, quando o seu advogado ou qualquer profissional entra em contato com você por um número diverso daquele que você tinha cadastrado, um contato diverso, desconfie. Ligue para, enfim, manter uma conversa de voz, às vezes até de vídeo, em se tratando da situação específica. Mas ligue para o escritório, o número fixo do escritório, o WhatsApp do escritório, enfim. Sempre desconfie, sobretudo quando, nesses contatos por meio das redes sociais, se exige algum tipo de vantagem financeira.
Uhum, sim. As pessoas, por exemplo, sofrem algum tipo de dano ou de violência, né, dentro desse processo de internet, de redes sociais, que tipos de provas eles podem reunir, de repente, para uma pessoa que foi vítima desses ataques, para tentar, né, combater esse perfil fake, essa condição que ele foi vítima?
Veja só, nós temos um complexo de redes sociais atualmente existentes, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp social, que é uma WhatsApp, que é uma forma de rede social. Então, é interessante, muito interessante a sua pergunta, porque em se tratando de processos judiciais, de procedimentos investigativos, é necessário dar rigidez à prova a ser produzida. O que é que se recomenda em situações como essa? Além do simples print, da captura de tela das situações que envolvem a prática de crimes e atos ofensivos diversos, é importante, é recomendável que se faça uma captação desses elementos por meios que garantam uma validação perante o Poder Judiciário e perante o Estado, as autoridades de uma forma geral.
Sim.
Nós temos, por exemplo, a ata notarial. A ata notarial é confeccionada pelo tabelionato, o tabelião, diante de determinada situação, ele constata aquela situação numa ata e dá fé pública.
Sim.
Ou seja, você pode levar um aparelho celular, mostrar o conteúdo de determinada conversa, determinada postagem.
Entendi.
Ele vai registrar isso, vai constatar a existência dessa postagem e vai dar fé pública de que realmente existiu aquela situação.
Sim.
E isso tem validade absoluta, é um meio de prova, inclusive reconhecido formalmente pela legislação brasileira. Nós temos alguns instrumentos, algumas plataformas digitais que fazem, e são acolhidos pelo judiciário e pelas autoridades de uma forma geral, que fazem uma captação, uma captura dessas informações por meio de critérios que asseguram a validade dessa prova.
Uhum.
Um exemplo que eu posso dar é a plataforma VeriFact, que tem sido utilizada inclusive pela própria polícia, pelas polícias de uma forma geral, dispensando o ato notarial. É uma plataforma paga também igualmente, assim como o ato notarial, mas que assegura a validade e a autenticidade daquele material que é capturado, que é efetivamente registrado.
Principalmente porque hoje, no tempo de inteligência artificial, né, quer dizer, criar qualquer imagem ou qualquer coisa para estabelecer uma prova fica muito fácil até, né?
Perfeito, perfeitamente. Inclusive, o judiciário tem se tornado mais rigoroso com a admissão de determinados tipos de prova. Inclusive, nós temos decisões judiciais rejeitando simples print, a simples captura de tela, sem uma autenticação adicional.
Sim. Professor, além da esfera criminal, quais consequências civis podem atingir quem utiliza perfis falsos para prejudicar terceiros?
Veja bem, além da esfera criminal, com responsabilização por todos esses crimes que eu mencionei, a depender da circunstância, há a possibilidade também de repercussões cíveis no campo do direito civil. Eu posso mencionar aqui apenas a título exemplificativo: uma indenização se houver a violação aos direitos de personalidade, a honra, a imagem, a intimidade, a privacidade, se houver violação aos direitos
de personalidade da vítima, ela pode pleitear uma indenização em face do infrator. Da mesma forma, havendo desídia, havendo negligência, não havendo adoção das providências pertinentes pelas plataformas digitais, elas também podem ser responsabilizadas por essa omissão. Bem como, no âmbito de processos judiciais, elas podem ser obrigadas a fornecer instrumentos que permitam a individualização do real utilizador dos perfis falsos.
De que forma o anonimato pode dificultar ou não impedir a responsabilização dos autores de crimes virtuais, professor?
A utilização dos perfis falsos, ele cria um entrave automático inicial, que é lógico. Eu não sei, de início, quem é que está promovendo aqueles atos. E, para punir alguém, eu preciso, evidentemente, individualizá-la. Claro. Mas há instrumentos hoje que permitem, de forma cada vez mais ampla, essa individualização. Inclusive, as próprias redes sociais têm elementos que permitem a identificação. A exemplo do IP do dispositivo que é utilizado, a exemplo dos endereços de e-mail e formas de contato que são exigidos pelas plataformas quando do cadastro dos perfis. Então, assim, de uma forma geral, em que pese subsistir ali uma dificuldade inicial, há inúmeros instrumentos que são disponibilizados que permitem essa identificação dos infratores.
Quais medidas a vítima deve adotar imediatamente após identificar uma ameaça, um golpe, uma ofensa, enfim, a partir dessa identificação, o que ele faz primeiro?
Bom, o primeiro ponto diz respeito à reunião da comprovação deste fato específico. E o que é que eu recomendo especificamente? Primeiramente, verificou ali aquele ato ilícito, qualquer que seja, promove o registro desse ato da forma devida, seja por meio da ato notarial, levando até o tabelionato de notas, o cartório, né, de tabelionato de notas, seja por meio de uma plataforma digital que consiga registrar aquela situação com todos os mecanismos de autenticidade devidos e que são aceitos pelo judiciário. Um exemplo do Verifact que eu mencionei aqui. Tendo esses elementos em mãos, e por que eu falo para registrar de imediato? Porque, por vezes, o infrator pode ocultar, pode apagar, enfim, pode tentar escamotear essa publicação. Com isso em mãos, registra-se um boletim de ocorrência. Vai-se até uma delegacia de polícia, registra o boletim de ocorrência para que já fique desde já comunicado às autoridades responsáveis a ocorrência do fato ilícito. E, claro, o cenário ideal é procurar um advogado especialista de sua confiança para que, a partir disso, adote-se a recomendação das medidas pertinentes. Seja uma atuação no âmbito do inquérito policial, já de forma imediata, perante a autoridade policial, seja com a adoção das medidas judiciais pertinentes de imediato também, como pode haver a propositura de uma queixa-crime, uma ação penal privada, sendo o caso de crime de ação penal privada, de uma ação penal, de uma ação civil, seja já para pleitear uma indenização, seja para vindicar, para exigir das plataformas, das redes sociais, os instrumentos de identificação desses autores dos fatos ilícitos.
Inclusive, não são coisas difíceis da gente entender que acontece a toda hora. Ano passado, aqui no nosso programa Inclusão em Foco, eu trouxe o caso de uma advogada aqui de Vitória da Conquista que foi perseguida absurdamente na internet porque era negra, porque era mulher, enfim. E ela conseguiu ajuizar essa causa, descobriu quem era o autor dessas falas, né, discriminatórias, e o processo está acontecendo aí na justiça. E todos os dias a gente vê isso na mídia, né? Pessoas que são vítimas de alguma forma desse tipo de crime. Agora, professor, como os projetos de educação jurídica, né, como, por exemplo, a educação em direitos, conhecimento da rede social, contribuem para a conscientização sobre os riscos e responsabilidade do uso das redes sociais?
Bom, veja só, como você bem mencionou, as redes sociais constituem uma realidade inafastável da vida contemporânea, da vida humana contemporânea. Elas trouxeram muitos benefícios, ampliaram de forma exponencial as formas e as facilidades de comunicação e aproximação entre as pessoas, mas também tem o seu lado negativo, porque facilitaram e deram uma maior amplitude à prática de diversos atos ilícitos. Nesse cenário, muitas pessoas ainda entendem que as redes sociais, que a internet podem ser entendidas como uma terra sem lei, onde a responsabilização não existe ou onde a responsabilização é muito mais difícil. Mas essa não é uma realidade. Nós temos inúmeros dispositivos, inúmeras normas jurídicas que punem e que regulam os comportamentos em redes sociais. Inclusive, é cada vez mais comum surgirem alterações legislativas ampliando, punindo de forma muito mais rigorosa determinados crimes quando eles são cometidos pelas redes sociais. Um exemplo são os crimes contra a honra, que tem a pena triplicada quando são praticados por meio das redes sociais, considerando, sobretudo, essa amplitude. Então, a educação jurídica nesse segmento é muito importante, primeiro, para demonstrar que há, sim, uma regulação jurídica contundente em relação aos comportamentos adotados nas redes sociais e que as punições se espalham por diversos âmbitos e que essas punições, na prática, têm sido concretizadas com a amplitude cada vez maior. E, da mesma forma, é preciso, como qualquer ambiente de convívio social, e há um convívio social nas redes sociais, naturalmente, é preciso reconhecer que há direitos a serem preservados. Enfim, não há direitos absolutos numa sociedade democrática. Ou seja, os comportamentos nas redes sociais, eles devem respeitar inúmeros direitos. E, inclusive, porque determinadas violações de direitos nesse âmbito têm uma capacidade de repercussão muito maior.
Professor, uma pergunta sobre a questão da responsabilização das empresas, né, que são donas das redes sociais, né? A regulamentação desses processos. É uma discussão muito grande, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Países que criaram legislação, países que não permitem essa legislação. Como é que o senhor vê essa questão aí dessa liberdade total dessas empresas?
Veja só, as big techs, né, as grandes plataformas aí das redes sociais, elas têm um poder muito grande, mas aquela história, com grandes poderes vem também devem vir grandes responsabilidades. E, de fato, essa discussão é uma discussão mundial, uma discussão universal. Há países que têm um discurso mais protetivo em relação às big techs, a essas empresas, e há países que já vêm concretizando medidas mais duras para responsabilizar as empresas no caso de violações a direitos ocorridos no âmbito das redes sociais. No Brasil, inclusive, nós tivemos essa discussão recentemente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma análise do Marco Civil da internet. E a tendência, o que eu observo, é que a tendência é haver cada vez mais uma responsabilização destas empresas, destas plataformas. Porque é um ambiente altamente lucrativo, é um ambiente que dá muito poder aos titulares dessas plataformas, mas o que se tem entendido devidamente é que é preciso criar e ampliar os instrumentos jurídicos que tragam essas empresas para um âmbito de responsabilidade mais próximos. Não pode se atribuir exclusivamente aos usuários a responsabilidade pelos atos ilícitos praticados, quando as próprias plataformas dispõem ou devem dispor de instrumentos para coibir esse tipo de prática ilícita, prática ilegal.
Recentemente, inclusive, a Espanha já começou a não só discutir, mas colocar na prática essa questão da responsabilização. Porque, afinal de contas, fica muito fácil você criar uma cometer crimes, né, através de uma rede social, de um processo desse, e as grandes empresas e as big techs ficarem só contabilizando seus milhões e bilhões de dólares, né, enquanto o problema cresce, o problema social cresce em todo mundo, né?
Exatamente.
Professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Aliás, é um prazer sempre ter o pessoal da AFE aqui falando sempre dos atendimentos. Aliás, para falar em atendimento, o núcleo jurídico da AFE a gente já tratou aqui recentemente numa entrevista, ano passado, né? E como é que está esse trabalho lá, né? Vocês continuam firmes e fortes aí com a comunidade?
Veja só, é até muito gratificante falar desse tema, porque diz respeito a uma atuação da AFE que tem uma grande relevância social, como a AFE busca ter de uma forma geral nas suas ações, busca impactar positivamente a comunidade e as comunidades que ela ocupa. O núcleo de práticas jurídicas busca oferecer essa consultoria e essa assessoria jurídica a pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. E nós sabemos que no nosso país, infelizmente, há muitas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica que não têm condições de custear serviços de um advogado, de um defensor particular, certo? E atualmente o núcleo conta com atuação ampla, com assistência ampla a essas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica nos âmbitos do direito civil, no direito de família, por exemplo, divórcio, pensão, inventário, alimentos, sobretudo no âmbito do direito de família, também com uma atuação orientativa no campo do direito trabalhista, do direito previdenciário, e também com uma atuação específica na área penal, no âmbito dos juizados especiais criminais, que são aqueles juizados que tratam de crimes, de infrações de menor potencial ofensivo. Então, a AFIA tem estruturado significativamente o seu núcleo de práticas jurídicas. Nós temos professores e advogados dedicados à construção diária desse núcleo. Os nossos alunos também vestem a camisa, participam muito ativamente do núcleo de práticas jurídicas, que acaba sendo uma via de mão dupla, na medida em que contribui fortemente com a formação profissional desses alunos, eles inseridos na realidade forense jurídica, e da mesma forma assegura a estas pessoas em situação de vulnerabilidade econômica um atendimento jurídico de qualidade, que é conduzido por nossos alunos e por nossos professores e advogados.
Como é que a pessoa pode ter acesso ao núcleo, o cidadão que tem a necessidade?
Veja só, o núcleo de práticas jurídicas da AFIA está localizado na unidade da AFIA da Olívia Flores, certo? É coordenado pela professora Solange Chaves, sob supervisão da coordenadora do curso, professora Silvana Gomes. Toda a equipe do núcleo está à disposição durante os dias úteis, os horários comerciais, para promover os atendimentos diversos. Então, basta procurar o núcleo de práticas jurídicas na unidade da AFIA da Olívia Flores.
Logo ali no início da Olívia Flores.
Perto do Banco
Chegou
Brasil.
Da Rosa Cruz, virou à direita ali, você já chega.
Perfeito.
E vai ser atendido. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
O prazer foi todo meu e eu sigo à disposição. Sempre um prazer.
Pois é, portanto, está aí a entrevista com o professor Guilherme Oliveira Brito, falando desse assunto importantíssimo. A gente espera que tenha sido de extrema importância para você também. Essa matéria, a entrevista com o professor Guilherme, está no site megaradiovca.com.br e você pode acessar agora mesmo lá e tirar suas dúvidas. Mas agora não, espera um pouquinho, porque a próxima entrevista vai marcar com certeza para você que está ouvindo. Eu vou trazer uma entrevista com o escritor Emílio Figueira, o cara que já escreveu mais de 120 livros, e ele tem um detalhe, ele é uma pessoa com deficiência.
Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Não fazer as adequações físicas necessárias para tornar os locais acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é capacitismo.
Uma parceria Rádio Senado.
Tecnologia assistiva facilita a vida de milhões de pessoas com deficiência. Ferramentas e dispositivos adaptados promovem a autonomia e a inclusão. Vamos apoiar e divulgar essas inovações.
Estamos apresentando o programa Inclusão em Foco. A inclusão de pessoas com deficiência tem avançado em diversos setores da sociedade, mas ainda existem desafios importantes quando o assunto é acolhimento, autonomia e participação plena. Nesse contexto, a atuação da psicologia tem um papel fundamental para garantir não apenas atendimento especializado, mas também respeito à individualidade e aos direitos de cada pessoa. É justamente sobre esse tema que trata o mais recente livro do psicólogo, psicanalista e pesquisador Emílio Figueira. O livro chama-se Intervenções Psicológicas em Pessoas com Deficiências Sociais, Clínicas, Hospitalares, inclusivas, Escolares, Trabalho e Esportivo. A obra reúne mais de 2 décadas de estudos, pesquisas e experiências do autor, propondo uma reflexão profunda sobre práticas psicológicas voltadas às pessoas com deficiência. Ao longo do livro, Figueira aborda diferentes áreas da atuação da psicologia, defendendo uma abordagem mais humana, inclusive, e transformadora. A trajetória do autor reforça a relevância desse trabalho. Emílio Figueira adquiriu paralisia cerebral após uma asfixia durante o parto em 1969 e transformou sua própria experiência em fonte de conhecimento, pesquisa e produção científica. Acredite, tem mais de 120 livros publicados, 3 graduações, 6 especializações e 2 doutorados. Ele é uma das principais referências brasileiras no estudo sobre deficiência, inclusão e psicologia. Para falar sobre esta obra, sobre o desafio da inclusão e o papel de profissionais da psicologia na construção, eu conversei com o Emílio, a gente fez uma entrevista e eu falei para você que seria uma entrevista um pouco diferente do que você está acostumado a ver. E como que é essa entrevista? Eu mandei as perguntas para o Emílio, ele faz a resposta e a resposta vem pela inteligência artificial para a gente. Olha a tecnologia sendo utilizada para a inclusão. Vamos ouvir então a entrevista com Emílio Figueira, falando sobre esse seu mais novo livro. Emílio, bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo. Quais conceitos ou práticas você considera mais ultrapassados e que mudanças defende para uma atuação realmente inclusiva?
Uma das principais críticas que apresento no livro é aos modelos psicológicos centrados no diagnóstico, na classificação e nas limitações da pessoa com deficiência. Durante muito tempo, a formação de profissionais enfatizou déficits e categorias, deixando em segundo plano as potencialidades, os desejos e os projetos de vida das pessoas. Considero ultrapassada a ideia de que a deficiência define quem a pessoa é. Essa visão ainda aparece em práticas assistencialistas e paternalistas, nas quais o profissional acaba decidindo o que a pessoa pode ou não fazer. Em minha trajetória, antes de eu cursar e me doutorar em psicologia, por exemplo, ouvi de uma psicóloga que eu não poderia ser jornalista por causa da minha deficiência. Posturas como essa limitam oportunidades e reforçam barreiras sociais. Defendo uma mudança de paradigma, e a psicologia deve olhar primeiro para a pessoa, reconhecendo sua singularidade, autonomia e capacidade de participação social. O foco precisa estar na superação das barreiras que dificultam essa participação, e não apenas na identificação de limitações. Também é necessária uma renovação da formação acadêmica, ainda marcada por conceitos ultrapassados. O psicólogo contemporâneo deve atuar como agente de inclusão, promovendo autonomia, protagonismo e igualdade de oportunidades. Seu papel não é definir limites, mas ajudar cada pessoa a desenvolver suas possibilidades.
A obra aborda diferentes áreas da psicologia, né? Como a clínica hospitalar, a escolar, a esportiva, a organizacional. Quais são os principais desafios que os profissionais ainda enfrentam para garantir atendimento adequado às pessoas com deficiência nesses diversos contextos?
Apesar dos avanços na inclusão, os profissionais de psicologia ainda enfrentam desafios importantes em praticamente todas as áreas de atuação. O principal deles é superar uma visão centrada apenas na deficiência e passar a enxergar a pessoa em sua totalidade, com desejos, potencialidades e projetos de vida próprios. Na clínica, o desafio é não reduzir o sujeito à sua condição. Na escola, é promover uma inclusão que vá além da presença física do aluno, trabalhando também as atitudes de professores, colegas e famílias. No ambiente hospitalar, é ajudar pacientes e familiares a enfrentarem mudanças sem reforçar perspectivas fatalistas. Já nas organizações, ainda é necessário combater preconceitos e transformar contratações formais em oportunidades reais de desenvolvimento profissional. No esporte, o desafio é reconhecer o atleta com deficiência sem supervalorizá-lo como herói nem subestimá-lo. Em todos esses contextos, acredito que a maior missão do psicólogo seja atuar como mediador da inclusão, contribuindo para a remoção de barreiras emocionais, sociais e institucionais. A inclusão não depende apenas da adaptação da pessoa com deficiência, mas também da transformação da sociedade para acolher a diversidade humana.
Professor, o senhor define o livro como um manifesto pela dignidade e pelo respeito. Na sua avaliação, quais são as barreiras atitudinais mais presentes na sociedade que ainda impedem a plena inclusão das pessoas com deficiência?
Quando falo em dignidade e respeito, não me refiro apenas à eliminação de barreiras arquitetônicas ou à criação de leis. As barreiras mais difíceis de derrubar são, muitas vezes, as atitudinais. Elas aparecem no preconceito, na superproteção, na infantilização e na tendência de enxergar a pessoa com deficiência apenas por suas limitações. Ainda é comum encontrar quem suponha que uma pessoa com deficiência seja menos capaz de estudar, trabalhar, amar, constituir família ou tomar decisões sobre a própria vida. Também persiste a visão assistencialista, que trata essas pessoas como objetos de caridade, e não como cidadãos com direitos, autonomia e protagonismo. Outra barreira importante é a invisibilidade. Muitas vezes, a sociedade fala sobre as pessoas com deficiência sem ouvi-las. Inclusão verdadeira só acontece quando elas deixam de ser vistas como exceção e passam a ser reconhecidas como parte natural da diversidade humana. Por isso, acredito que a maior transformação necessária não está apenas nas estruturas físicas, mas na mudança de mentalidade. Uma sociedade inclusiva começa quando aprendemos a enxergar primeiro a pessoa, e não a deficiência.
Professor, sua trajetória pessoal e profissional está diretamente ligada à temática da deficiência. De que forma suas experiências de vida e mais de 4 décadas de atuação na área de reabilitação e inclusão influenciaram no conteúdo dessa obra?
Esta obra é profundamente influenciada pela minha própria trajetória de vida. Nasci com paralisia cerebral em decorrência de uma asfixia durante o parto e, desde cedo, vivenciei muitos dos desafios, preconceitos, barreiras e também das conquistas que fazem parte da realidade das pessoas com deficiência. Por isso, este não é apenas um livro construído a partir de teorias e pesquisas, mas também da observação direta e da experiência acumulada ao longo de décadas. Ao longo de mais de 40 anos atuando nas áreas da deficiência, reabilitação e inclusão, tive contato com milhares de pessoas, famílias, profissionais e instituições. Essas vivências me permitiram compreender que os maiores obstáculos nem sempre estão na deficiência em si, mas frequentemente nas barreiras sociais, culturais e atitudinais que limitam oportunidades e reforçam estigmas. Essa experiência também me mostrou a importância de uma psicologia comprometida com a autonomia, a dignidade e o desenvolvimento das potencialidades humanas. Procurei reunir nesta obra não apenas conhecimentos técnicos e científicos, mas reflexões práticas que possam ajudar os profissionais a enxergar a pessoa além da deficiência. De certa forma, este livro representa a convergência entre minha vivência pessoal, minha atuação profissional e minha defesa histórica da inclusão. É o resultado de uma caminhada marcada pelo desejo de contribuir para uma sociedade mais justa, acessível e verdadeiramente humana.
O livro destaca o papel do psicólogo como agente de transformação social. Como a psicologia pode contribuir para fortalecer a autonomia, a autoestima, o protagonismo dessas pessoas com deficiência em uma sociedade ainda marcada por muito preconceito?
A psicologia pode desempenhar um papel fundamental na construção da autonomia, da autoestima e do protagonismo das pessoas com deficiência ao ajudá-las a reconhecer suas capacidades e potencialidades, em vez de reforçar limitações. Mais do que tratar questões emocionais, o psicólogo pode atuar como facilitador do desenvolvimento humano e da participação social. Também cabe à psicologia enfrentar preconceitos e estigmas que muitas vezes são internalizados pelas próprias pessoas com deficiência após anos de discriminação, superproteção ou descrença em suas capacidades. Ao fortalecer a autoconfiança e o senso de pertencimento, o profissional contribui para que elas assumam seus projetos de vida, façam escolhas e ocupem os espaços que lhes pertencem por direito. Mas essa transformação não acontece apenas no indivíduo. A psicologia também deve atuar junto às famílias, escolas, empresas e comunidades, promovendo mudanças de atitude e construindo ambientes mais inclusivos. Quando ajuda a derrubar barreiras emocionais e sociais, o psicólogo torna-se um agente de transformação, contribuindo para que a pessoa com deficiência deixe de ser vista como objeto de assistência e seja reconhecida como sujeito de direitos, desejos e realizações.
Depois de mais de 120 livros publicados e uma extensa produção científica, que mensagem principal o senhor espera transmitir aos estudantes, profissionais de psicologia, educadores e familiares que estão tendo contato e vão ter contato com essa sua obra nova?
A principal mensagem que espero transmitir é que toda pessoa com deficiência deve ser vista, antes de tudo, como pessoa. Pode parecer uma afirmação simples, mas ela tem profundas implicações para a psicologia, a educação, a saúde e para a sociedade como um todo. Espero que estudantes e profissionais compreendam que seu papel não é definir limites, mas ajudar a criar possibilidades. Que educadores enxerguem potencialidades antes das dificuldades. Que familiares encontrem um equilíbrio entre cuidado e autonomia. E que as próprias pessoas com deficiência reconheçam seu direito de sonhar, escolher caminhos e construir suas próprias histórias. Ao longo desta obra, procuro mostrar que a inclusão não é um favor nem um ato de caridade. É uma questão de direitos, dignidade e reconhecimento da diversidade humana. Se o livro conseguir